Sim, estamos de volta com mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 154 e mais uma vitória. É incrível, quarta vitória consecutiva da turma de Tiago Moutinho, que conta com vitórias todos os jogos que leva ao leme da Briosa, algo completamente histórico para o nosso clube. E para festejar, para analisar todo este momento, e principalmente este jogo frente ao Caldas, que acabou com uma vitória por 2-1 para a Académica, eu, Henrique Carrilho, estou, como sempre, acompanhado por ele, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E também pelo nosso já famoso substituto de luxo, do António, que continua as suas longas e merecidas férias. Está connosco aqui o Joaquim Aranha. Olá, Aranha.
Olá, Henrique. Olá, caros ouvintes.
Muito bem, meus senhores. Vimos todos o jogo com muita fé. Era um jogo importante de pontuar, acima de tudo. Importante não perder, mas o que é facto é que a Académica começa por começar bem, mas sofrer ali um golo. Zé, como é que viste ali a entrada em campo, a entrada no jogo por parte dos jogadores da Académica? Um jogo que começa, se calhar, com a maior nota de destaque para a mudança tática que Tiago Moutinho orquestra, a alinhar com um 4-3-3, com Seco a extremo esquerdo, Nketiah a extremo direito. Se calhar foi a maior surpresa, ou não?
Foi sem dúvida. Apanhou-me claramente de surpresa essa mudança do Tiago Moutinho. Acho que a equipa estava a jogar bem naquele esquema de espécie de 4-4-2, e apanhou-me de surpresa essa alteração, essencialmente por isso, por ser Nketiah o homem a jogar mais na aula. Mas olhando a posteriori, até parece que faz algum sentido, porque apesar de ser um ponta de lança, Nketiah é um jogador bastante abnegado, correu bastante atrás do lateral esquerdo do Caldas, ou do ala esquerdo, melhor dizendo. E nesse sentido, defensivamente, não posso dizer que tenha comprometido. E acho que a Académica não foi em nenhum momento inferior ao Caldas. E por isso acho que acabou por ser uma alteração que fez sentido e que resultou, olhando para o resultado final e mesmo para o jogo. Gostei bastante da exibição da Académica, foi bastante personalizada, bastante dinâmica. E não merecia perder o jogo. Acho que a haver um vencedor teria sempre que ser a Académica. Isso é sempre um bom sinal. Tiago Moutinho inventou um pouco ao deixar Vasco Gomes no banco. Foi talvez essas duas foram talvez as maiores surpresas do 11. Tal como o Diogo Ribeiro também no banco. Não estava a fazer grandes jogos. Mas notava-se uma melhoria de Diogo Ribeiro neste esquema de jogar mais em cunha com o Pereira. Mas de facto, a mudar para um 4-3-3, Diogo Ribeiro não fazia sentido. E essas foram claramente as maiores surpresas no 11.
Tiago Moutinho disse que a ideia de passar a jogar em 4-3-3 passou muito por tentar fixar os alas do Caldas, que joga numa defesa a 5 com alas muito, muito destacados, e que a ideia seria usar Nketiah e o Seco para fixar esses alas lá atrás, impedir as suas subidas. E também ter superioridade numérica, porque lá está, com uma defesa a 5 do Caldas, depois no meio-campo normalmente é pouco povoado por jogadores do Caldas, e assim Tiago Moutinho quis ter mais meio-campo e mais dominar o jogo a partir daí. Agora, o que me pareceu foi que a Académica realmente entra razoavelmente bem no jogo, só que depois do golo há um adormecimento. A equipa parece-me que não soube muito bem reagir ao golo sofrido. Aranha, como é que viste esse momento-chave da primeira parte? Achas que... Porque o que é facto, antes de passar a bola para ti, é que a Académica acaba depois por mudar outra vez, não é? Para voltar a um 4-4-2 mais tradicional, primeiro com Nketiah e Pereira à frente, e depois para Nketiah entrar Diogo Ribeiro. Portanto, como é que viste estas nuances táticas e como é que viste o momento depois do pós-golo do Caldas da Rainha, que foi logo ali aos 19 minutos?
Certo, eu concordo com o Zé. Acho que a Académica de facto fez um bom jogo, entrou bem. Acho que o golo do Caldas até acaba por cair assim um bocadinho do céu. O Caldas não fez nada ou pouco para chegar a esse golo, sendo que até depois do. Lá está, desse lance que acabou por resultar na vantagem para o Caldas, eu senti que aconteceu um bocadinho ao contrário do que o Tiago Moutinho queria. Ou seja, não era o Nketiah e o Kessié que estavam a fixar os extremos, ou os alas, ou os laterais, como queiram, do Caldas, mas eram os laterais do Caldas que estavam a fixar o Kessié e o Nketiah lá atrás. Chegámos a assistir a alguns lances em que a Académica está a defender com uma linha de seis homens na retaguarda. De facto, acho que o gol sofrido teve ali um impacto negativo na equipa. Notou-se ali algum nervosismo, até certo ponto. Depois acho que até acabamos por acabar a primeira parte relativamente bem, com uma oportunidade, acho que era do David Telles. Mas de facto senti que a equipa ficou um bocadinho nervosa. E eu não sei até que ponto é que se. Pronto, vou aqui acreditar que o Tiago Moutinho, como é óbvio, está a dizer a verdade e está a fazer a análise do jogo como ele a vê, mas eu não sei até que ponto é que o Tiago Moutinho não encarou o jogo com um bocadinho de receio do Caldas face à, se calhar, menor qualidade da Académica no, na perspectiva dele. Ou seja, se calhar ali provar um bocadinho mais o meio-campo com três, com o Telles e com o Brás, para ajudar o Rodrigues nas tarefas mais defensivas, fosse um bocadinho a ideia dele, mas depois acabou por retificar e bem, voltar ao 4-4-2, e acho que isso acabou por beneficiar a equipa. Mas sim, voltando à tua questão inicial, senti que a Académica de facto sofreu ali um bocadinho depois do golo, mas também acho que rapidamente conseguiu retificar essa situação, esse nervosismo.
Pois, eu por acaso sou da opinião, já percebi, apalpando terreno aí nas nossas redes sociais, pelos comentários dos nossos ouvintes, no pós-jogo, percebi que tenho aqui algumas opiniões que são um pouco consensuais acerca deste jogo. A primeira, eu acho que é. Não fiquei contente com a exibição, sinceramente. Eu aos 85 minutos comentei com o Aranha, com quem estava a ver o jogo, pronto. É uma derrota e não conseguimos criar nada praticamente. Tivemos um cabeceamento à barra do Nketiah, mas que foi assim um lance mais ou menos isolado, assim de grande perigo. Até aos 85 minutos nada fizemos. Uma exibição muito desinspirada dos jogadores que estavam na frente, quer o Seco, quer o Perea, estavam a fazer jogos fracos ou médios, mas sem conseguir criar. O Nketiah, como tu disseste, Zé Pedro, combativo, sim, mas também sem criar ocasiões ofensivas, e acima de tudo, uma equipa que voltou aos passos a optar pela tática do chutão, não é? De mandar a bola para a frente e ver se o Perea consegue resolver. E quando o Perea não está no seu melhor, e também o Seco, isso fica mais complicado. Havia muita bola da Académica, mas pouca oportunidade. As poucas oportunidades, e aqui vem mais uma opinião um bocado polémica, mas depois já vamos às individualidades, pareceram-me surgir por cruzamentos do Marco Grilo, que, a meu ver, tem. Eu sei que isto é escandaloso para alguns, já vejo aí alguns sorrisos, mas eu acho que o Marco Grilo pré-Tiago Melo e pós-Tiago Melo é bem diferente. E acho que a competição, a competitividade dentro do plantel é capaz de ter ajudado, porque o Marco Grilo parece-me estar a jogar melhor e a nível ofensivo a dar mais. É verdade que a nível defensivo continua com as falhas que toda a gente sabe, de velocidade, de destreza no um para um, não é fácil para o Marco Grilo, certo? Mas a nível ofensivo pareceu-me que estava a dar alguma coisa com cruzamentos vindos da direita, como por exemplo o cabeceamento do Nketiah à barra surge exatamente de um bom cruzamento, não é?
É um cruzamento, mas não é do Grilo, é do Brás.
É do Brás?
Acho que sim.
Pois, mas houve algum lance, pá, não apontei essas notas, mas lembro-me de comentar na altura em direto. Um bom cruzamento atrasado, não é atrasado, ou seja, vindo de trás, não vai à linha, mas vindo mais de trás, que o Marco Grilo coloca uma ou duas bolas assim,
Sim, Deus, gostas tudo.
com com alguma qualidade. Isto para dizer que a Académica ainda tenta mexer no jogo ali aos 57 minutos com as entradas de Stitch, de Ruca por Stitch, de Ribeiro, do Diogo Ribeiro pelo Nketi e do Vasco Gomes pelo Brás, e nenhuma destas trouxe nada de diferente ao jogo a nível ofensivo. Ou seja, a Académica, se esperava que o Ruca tivesse essa função também de mais cruzamento e tal, não conseguiu. O Vasco Gomes também, lá está, encostado à direita, é o que a gente já falou, voltou a não conseguir fazer diferença, o que era relativamente expectável. O Diogo Ribeiro entrou relativamente bem, com muita garra, muita pressão, e vê-se que há vários lances em que ele participa ali a descer e quase a ajudar os médios na pressão aos jogadores do Caldas, e entrou bastante bem, mas também sem conseguir criar ofensivamente. Portanto, depois, e agora se calhar passo para ti, Aranha, levantaste aí a mão, sei que querem os dois falar, mas a minha pergunta é: foi melhor a Académica pós saída de Marco Grilo aos 72 com a entrada de Diogo Amaro? Terá sido esse o catalisador para a vitória da Académica?
Não, deixa-me só puxar cá a seta um bocadinho atrás e dizer que o Marco Grilo parece melhor jogador porque a Académica tem defendido menos. É só por isso que o Marco Grilo parece melhor jogador. Há um jogo...
Capaz, sim, temos tido mais ofensivo, sim.
Sim, pá, há um jogo épico, o jogo é Alcochete, épico, no sentido em que o Marco Grilo é completamente destruído pelo extremo esquerdo do Sporting B, daí ser épico. Mas eu acho que é por isso que o Marco Grilo parece melhor jogador, é porque defende menos. Portanto, não é, acho que não é por causa do Tiago Melo, nem por outro qualquer jogador que lá estivesse. Acho que é mesmo porque a Académica tem tido mais momentos ofensivos ultimamente do que em jogos anteriores em que chegava o Tiago. Voltando agora à tua pergunta inicial, se achas que foi a entrada do Tusso que levou a Académica dessa volta, eu acho que não foi por aí. E até discordo naquela questão do Ruka. Acho que o Ruka até entrou muito bem e deu mais do que o Stitch estava...
Sim, o Stitch não estava a conseguir fazer nada. Agora, o Ruka, para além do passo para o Pereira no primeiro golo, que abre do lado esquerdo, certo, para o Pereira, não me lembro de ele conseguir fazer nenhum cruzamento bem efetuado. Tentou várias...
Mas dá mais segurança. É um jogador que consegue ter... É a minha opinião. Acho que ele consegue ter mais bola no pé, acho que consegue criar mais ali mais diversidade em termos de jogo ofensivo, coisa que o Stitch, infelizmente, ultimamente não tem estado a conseguir. E acho que mais cedo ou mais tarde, se o Lucas estiver bem fisicamente, acho que vai agarrar o lugar fácil. Pá, mas o que deu a vitória à Académica não foi um bocadinho até a obra do acaso, se calhar. Acho que a Académica jogou bem, teve de facto mais bola com o Caldas, sobretudo na segunda parte só deu a Académica. Não me lembro assim de grandes oportunidades do Caldas, tirando ali aquela jogada individual em que já não sei quem que estava, acho que era o Marco Grilo, que acaba por ser completamente destruído pelo extremo do Caldas, uma cueca do lado esquerdo. Já não sei se era o Marco que estava em campo ainda.
Era.
Era o Marco ainda, pois. Pronto, lá está. Momento defensivo às vezes peca um bocadinho. Mas acho que a Académica está sempre um bocadinho pendente daqueles rajos individuais. Neste caso foi o Pereira, pela esquerda, conseguiu aquela assistência para o Diogo Ribeiro. Pronto, e para juntar à festa, também vou dizer uma coisa que sabes que eu não gosto, mas o Kseko não jogou grande coisa. Pá. Ontem acho que o Kseko pecou ali um bocadinho, tive a oportunidade de dizer até que achei que ele teve vários lances em que a bola lhe chegou bem, em que ele tinha espaço para ir para cima, e às vezes ficava à espera que chegasse à ajuda, e em vez de tentar fintar um, já estava a tentar fintar dois, e às vezes três.
Pois.
Mas pronto, para te responder, acho que foi um bocadinho obra do acaso.
Achas também... Desculpa, Aranha.
Não, foi um bocadinho obra do acaso o empate e depois, posteriormente, a vitória. Apesar de ter sido um melhor jogo da Académica do que foi do Caldas, acho que foi um bocadinho acaso.
Pois, eu vou-te perguntar a ti, Zé Pedro, se concordas. Eu acho que sim, acaba por ser... E há a semelhança também das últimas vitórias da Académica. Parece-me que há aqui alguma estrelinha de manutenção, não de campeão, mas que a Académica tem produzido menos do que aquilo que os resultados podem fazer parecer. Não sei se concordas também, Zé Pedro, ou como é que viste, o que é que achas que fez esta mudança para a Académica passar de 1-0 abaixo para 2-1 acima em pouco mais de um minuto e meio?
Sim, antes disso, vou dar um bocadinho atrás também à tua intervenção sobre o Marco Grilo, que eu achei, eu de facto expulsei um sorriso porque tu, no espaço de 5 segundos, criticaste o facto da Académica abusar do chutão e depois elogiaste os cruzamentos de Marco Grilo. Ora bem, o chutão da Académica resume-se a Marco Grilo, não,
não
é?
Não.
Desculpa, o jogo da Académica, o Marco Grilo é o Fábio Viana desta época. Ele sente a necessidade, está no seu meio campo e sente a necessidade de mandar balão à procura dos avançados do nada, em vez de tentar construir. Os outros isso não fazem, não é? Isso. Os outros jogadores não fazem isso. Eu, pelo menos, não vi mais nenhum a fazer isso.
Os centrais, sempre.
Os centrais, sempre. Eu não vi os centrais a fazer isso. Eu vi o Diogo Costa sempre a jogar pelo chão. O Juari sempre... O Juari até arriscava muito pouco. Portanto, jogava sempre pelo chão e curto. O Diogo Costa arriscava um bocadinho mais. Eu não me lembro de ver os centrais a fazerem isso.
E os próprios homens do meio campo, deles, muito estão para a frente. O Rodrigo Guedes...
Não sei se vi isso dessa forma. Agora, o Grilo foi claramente isso. E chutou para a frente e cruzamentos. Eu volto a dizer, já disse aqui o ano passado por causa do Fábio Viana, por isso é que eu digo que o Grilo é o Fábio Viana desta época. Eu detesto esses cruzamentos que tu tanto elogias, esses cruzamentos do meio campo para a área que tu tanto elogias, eu detesto isso. Porque é a coisa mais fácil de defender, é aquilo que os adversários querem. E é uma coisa que nunca dá nada, nunca dá em nada. Não me lembro de ver, sem ser naqueles chuveirinhos aos 90, a precisar de um golo a cair do céu, nunca vi isso acontecer no decorrer de um jogo, e o Grilo, à semelhança do Fábio Viana, abusa disso, e eu detesto. Depois, o Aranha tocou aqui no Hugo Seco ter jogado mal. Eu acho que jogou mal, mas o Hugo Seco, neste jogo, padeceu do problema de não ter apoio do lado dele, né? Porque o Stich, como se sabe, é um jogador que sobe muito pouco, é um jogador mais coeso ofensivamente do que propriamente pujante ofensivamente, e o Hugo Seco precisa desse lateral. Por isso, eu até acho que o Hugo Seco esteve melhor quando entrou o Ruca, porque teve essa solução de, mesmo não lhe tendo dado muita bola, dá aquela solução de sempre amarra um defesa contrário e liberta um bocado o Hugo Seco. Eu acho que o Hugo Seco sozinho contra pelo menos sempre dois jogadores que estavam lá de volta dele ficava difícil. E olhando para a tua pergunta que tu me fizeste agora, da Académica ganhar ou marcar mais produzindo menos, este jogo também é mais difícil que os outros, não é? Com o Caldas. E mesmo assim, eu acho que a Académica produziu mais que o Caldas. Se o Aranha disse aqui que os gols da Académica caíram do céu, o do Caldas também. Portanto, acho que... E nestes jogos de Liga 3, eu não estou propriamente à espera de num Académica Caldas ver uma avalanche de ataque ofensivo, quer de uma equipa, quer de outra. Se calhar fico mais apreensivo por ver num Académica Fontinhas, em que o Fontinhas está claramente... E está com menos um e está claramente a tentar encostar-se atrás. A Académica não consegue ter mais chegada na área. Se calhar isso é mais, acho mais criticável do que propriamente no jogo com o Caldas. A Académica não ter produzido assim tanto. Ainda produziu algumas situações. Não teve grandes situações de finalização, mas teve chegada na área. Teve gente na área. E acho que, mais uma nota relativamente ao que o Henrique disse, acho que as alterações fizeram bastante sentido. E passo a explicar uma a uma. Acho que Diogo Ribeiro fez sentido porque a equipa precisava de outro jogador. Aliás, a equipa ganha o jogo porque Pereira passa a ter um jogador mais perto dele, como é o Diogo Ribeiro, e o primeiro gol é a prova disso. Depois o Ruca é um claro upgrade ao Stich. Acho que em condições físicas normais o Ruca será sempre titular. O Vasco Gomes também é um jogador que tem que estar sempre em campo, por isso, mesmo não tendo sido um grande jogo, por estar a extremo. O Brás também não estava a fazer um grande jogo, porque também estava a extremo. Portanto, é aquele problema que temos vindo a falar já em todos os episódios. E a situação do Tusso, eu acho que foi mais por desgaste do Grilo. Porque, quer dizer, não, o Tusso não é defesa direito. Isto para os ouvintes que não o conheçam tão bem, o Tusso é um central que foi adaptado no último jogo, para os últimos minutos. E para este, presumo que por o Grilo não estar em condições físicas. Porque, honestamente, parece-me evidente, não faz grande sentido tirar um jogador que, gostando-se ou não... É um jogador com capacidade de cruzamento, apesar de abusar dessa capacidade, como o Fábio Viana é igual, apesar de abusar disso, é um jogador que tem capacidade de cruzamento e meter lá um central que se subiu duas vezes foi muito, não é?
É isso, é óbvio. É até óbvio. Mais por aí eu estava a criticar a saída do Marco Grilo, não é? Que ele tivesse feito um jogo espetacular, mas acho que para tão poucas oportunidades, pá, é verdade, se calhar não é o ideal e não é o estilo de jogo, eu também não é o estilo de jogo que mais gosto de cruzar, mas já que não estávamos a conseguir de mais forma nenhuma, até porque se vires na segunda parte, antes dos dois gols da Académica, a Académica tem um remate fraquíssimo do Nketiah ao lado e uma ocasião do Rodrigo Guedes, que a bola, ok, é um remate à baliza, mas sem perigo nenhum. A Académica, depois disso, não conseguiu criar nada na segunda parte. Pá, portanto, achei estranho, mas exatamente concordando contigo, entrar o Diogo Amaro, que não é um lateral. Portanto, essa então fica completamente à nora. As outras, até entendo como estás a justificar.
Pois é, eu também, lá está, se fosse eu e se o Grilo me dissesse que estava em condições, eu não o tinha tirado, estando a perder, parece-me. Isso parece-me evidente. Agora, eu por acaso, não sei o que é que o Tiago Moutinho disse, se disse alguma coisa dessa alteração, mas parece-me que tenha sido por o Grilo não estar, já estar um bocado cansado. Honestamente, parece-me que não faz sentido de outra forma. Nem, eu honestamente, na altura, até pensei que a equipa se ia organizar com três centrais atrás, mas nem foi bem o caso.
Também eu.
O Tuso estava muito, estava mesmo a jogar ao lateral, por isso presumo que tenha sido mesmo por condições físicas do Grilo, se não vejo outra grande explicação.
Pode ter
sido. Mas como tu disseste, sim, não foi por tu ter entrado que a Académica ganhou o jogo.
Sim, era quase uma brincadeira, não é? Sim, essa pergunta. Certíssimo. Então, meus senhores, queria-vos perguntar então, passando ao resumo individual, os vossos destaques positivos e negativos. E eu posso começar por dizer que, para mim, o MVP dou ao Rodrigo Guedes. Acho que foi um jogo finalmente muito bem conseguido do Rodrigo, quer a nível defensivo, quer a nível ofensivo. Lembro-me aqui da nossa discussão entre Latom e Guedes, de eu comentar que achava que Guedes tinha melhores pés do que Latom e ser aqui altamente enxovalhado. Pareceu-me que deste jogo deu para ver isso, quer no capítulo defensivo, no início da construção da Académica, quer depois naquela condução boa, bastante boa, que leva ao golo do Juan Perea, ao 2-1. É o Guedes é o David Telles que recupera bem na raça, e depois é Guedes que vai desde o meio campo até quase a área em condução e acaba por fazer um belíssimo passo para o Perea. Portanto, acho que foi um jogo muito bem conseguido. Claro que é polémico, porque o homem do jogo, se calhar há aqui a diferenciação, o homem do jogo e o melhor em campo. Para mim, melhor em campo Guedes, homem do jogo tem de ser, obviamente, o Perea, não é? Porque resolve, porque com um golo e uma assistência em um pouco mais de um minuto, é ele o homem do jogo. Agora, não fiquei... Se fiquei satisfeito, polemicamente, com o Grilo, mas também tenho de dar aqui nota do Juari, que para mim fez um jogaço. O Juari não o vi tão sólido até este jogo com o Caldas. Muito bem nos duelos aéreos, nos duelos pelo chão. Não me lembro de quase erro nenhum do Juari. Acho que foi um jogo que me encheu realmente o olho. E também aqui destacar pelo lado positivo a entrada do Ribas. A boa entrada do Diogo Ribeiro. Parece-me estar com outra motivação e estar a dar outro contributo à equipa. Para resumir também, piores, Stitch, acho que foi mais um jogo menos bem conseguido por parte do lateral, lá está, sem capacidade de cruzamento, tentou uma ou duas vezes, sempre rasteiros, mal conseguidos, parece-me que ali ainda a desenvolver essa parte técnica do jogo dele. E também nota para 85 minutos altamente desinspirados do Perea, mas que lá está, é ingrato estar aqui a dizer mal, porque o homem até pode jogar mal, mas o que é certo é que depois marca um golo ou assiste. Portanto, pá, se eu quero que ele saia do 11, não, mas quero que ele jogue um bocadinho melhor durante o resto do jogo, porque realmente foram 85 minutos mal conseguidos. E última nota é para o Seco também, como o Aranha já disse, desinspirado, sem conseguir dar um grande contributo à equipa. Aranha, quais são os teus destaques individuais?
Antes de mais, e para não te sentir sozinho, tenho-te a dizer que eu acho que o Rodrigues também tem melhores pés que o Latão.
Obrigado.
Acho que nem sequer é discussão. Agora, se é melhor médio defensivo ou não, isso se calhar deixo para uma próxima. Relativamente aos melhores e aos piores, também acabo por concordar contigo aí na questão do Stitch. E o Stitch, que supostamente é um lateral que defende melhor do que ataca, também tem ali um lance que não acaba em gol na primeira parte, porque o Nuno Hidalgo defende para a frente até, e depois acho que há um corte para canto, mas o Stitch também não fica muito bem nessa fotografia, e faz-me também um bocadinho de espécie, como o Zé disse bem, a falta de apoio que ele dá ou não dá, neste caso, ao extremo que joga do lado dele, e isso faz com que eu diga mal do que sei, que sabes que é uma coisa que eu não aprecio. Acho que também, pronto, e juntando aí ao Stitch, também tem de adicionar o que seco, como disse já há pouco. Acho que também foi um jogo desinspirado por parte do que seco, sendo também peca um bocadinho no sentido em que, sendo se calhar o melhor jogador da Académica com a bola no pé, parece que estamos sempre à espera que ele decida ou faça ali qualquer coisa invulgar ou fora normal que decida ao jogo, e se calhar também somos aí um bocadinho injusto, e acabamos por meter um bocadinho de peso a mais nas costas do Hugo. Passando para os melhores, também acho que é um bocadinho óbvio, não há grandes dúvidas, que o Pereira foi o homem do jogo. Se foi o melhor em campo, talvez não tenha sido, mas eu até discordo um bocadinho. Acho que ele não jogou assim tão mal durante os 85 minutos. Acho que ele até tentou, por vezes, tentar puxar para a ala, ver se o jogo lhe chegava mais por via, sobretudo do lado esquerdo, até entrar o Diogo Ribeiro. Houve ali várias situações em que ele tentou que o jogo viesse até ele. Agora, se calhar não foi um jogo mais inspirado do Pereira, não, mas acaba por fazer um golo, uma assistência, portanto não acho que haja grandes dúvidas que aí sim foi o homem do jogo. Agora, se o Rodrigues foi melhor em campo, Também posso dar-te o benefício da dúvida. Acho que foi um grande jogo do... Mais um. Acho que não foi o primeiro grande jogo do Rodrigues, na minha opinião. Tem vindo, sobretudo agora com o Tiago Moutinho, tem vindo a evoluir muito até no capítulo do passe. Às vezes não corre bem, mas ontem, no jogo de ontem, não me lembro assim de um passe assim falhado por... passo escandalosamente falhado, não me recordo nenhum. Depois também tem uma participação fundamental no segundo gol da Académica, portanto acho que foi mais um jogo bem conseguido do Rodrigues. E também deixar aqui uma palavra para o David Telles, acho que correu-lhe bem o jogo. Acho que mostrou raça, mas isso já tem vindo a ser habitual, e não percebo é porque é que não foi ele a bater as bolas paradas, ou muitas das bolas paradas não foram batidas pelo...
Foi, o primeiro livre foi o Marco, mas
foi o Marco Grilo.
Passou, pois, a ser outra vez o Telles.
Pois, mas eu acho que, e volto a dizer, como disse no episódio passado, tem de ser sempre o David Telles a bater as bolas paradas, na minha opinião. E para finalizar, não gostei assim tanto do Juari como tu disseste, e há um sentimento que eu não gosto quando estou a ver a Académica, que é nervosismo quando a bola está nos pés do Juari e ele vai
passar. Eu também fico nervoso, atenção, eu também me borro todo cada vez que o Juari está perto, mas desta vez correu sempre bem.
É pá, mas continuo nervoso.
eu também.
E vendo que ao lado dele está o Stitch, ainda mais nervoso fico. Com o Ruka fiquei mais descansado, era o que eu estava a dizer há bocado, por isso é que eu gostei também da entrada do Ruka. Acho que o Ruka dá ali muito mais segurança e ajuda muito o Juari nessa saída de bola. Não acho que o Jorge tenha feito o pior jogo desde que chegou à Académica, mas acho que
também.
Não gostei assim tanto. Diogo Costa impecável, como sempre, não é? não há grande coisa a apontar ao Diogo Costa, mas o Jorge dá sempre aquela sensação que consegue, mas
é verdade, É verdade, entendo o que dizes, entendo o que dizes.
Isso deixa-me nervoso.
Pareceu-me que correu bem desta vez. Não sei, Zé Pedro deve estar aí cheio de coisas para dizer a nível individual, qual é o teu resumo de melhores e piores.
Honestamente, não tenho grande coisa a acrescentar àquilo que vocês disseram, meio que concordo convosco. Guedes, para mim, faz claramente o melhor jogo desde que chegou à Académica, e que a discussão, Henrique, foste um bocado injusta a discussão, de ter melhores pés ou não, é relativamente ao passe. E o Aranha disse aqui que ele no passe, neste jogo, nem falhou muito, por acaso falhou uma na segunda parte ali à entrada da área, um bocado escandalosa, mas ao nível do passe não falhou tanto, mas ele é fraquito ao nível do passe, porque com bola. Em condução esteve muitíssimo bem e eu nunca vi grandes problemas no Guedes nesse capítulo. Pá, mas neste jogo, a recuperar bolas, a conduzir, aliás, o segundo golo mostra bem a exibição do Guedes. Não foi ele que recuperou a bola, mas foi ele que conduziu e que soltou bem no Perea. Faz claramente o melhor jogo com a camisola académica. E o Perea, pá, faltam-me um bocado de palavras, né? É um jogador que cada vez mais não é só um finalizador, é um jogador que precisa de correr aqueles metros. Não é um jogador propriamente rápido, mas é um jogador, como é um jogador com as pernas com passada larga e com bastante comprida, é muito difícil tirar-lhe a bola quando ele leva em condução e consegue passar por muitos. Não é um jogador tecnicamente muito evoluído, mas é um jogador que, devido à sua estatura, ao seu corpo e à sua altura, é um jogador que consegue passar por adversários e conduzir a bola e queimar algumas linhas. E cada vez mais é um jogador que, quando faz essas jogadas, e por isso é que ele nos outros 85 minutos, se calhar não fez o jogo que o Henrique estava à espera, porque ele não tinha esse jogador para, quando ele vem cá atrás buscar essa bola, não tinha lá aquele jogador para trocar com ele.
É, aconteceu muitas vezes ele estar isolado lá à frente, isolado a nível dos jogadores da Académica, não dos adversários, estar sozinho lá à frente, pá, e tentar, isso é que depois também me irrita um bocado, e se calhar por aí também criticar, ele tenta tanta vez resolver tudo sozinho, que lá está depois a acrescentar já o cansaço talvez menos boa condição física, que a gente já sabe que o Pérez tem. Depois acaba por ser um bocado presa fácil quando está à frente três defesas, ele sozinho a tentar resolver, pronto, é um bocado infrutífero.
E tem essa questão, né? Que tu disseste agora bem, o Calvas é uma equipa que joga com três centrais e ele estava sozinho grande parte do jogo. É um bocado um trabalho um bocado difícil. Mas eu não acho que tenha estado assim tão mal nesses 75 minutos. Acho que conseguiu essa jogada do primeiro golo que ele fez de vir cá buscar e conseguir criar um desequilíbrio. Fez algumas vezes, só que depois lá está, não tinha o jogador para ele fazer essa jogada e depois não tinha ninguém para passar a bola. E quando entrou o Diogo, passou a ter. E essa jogada que ele faz para o primeiro golo é uma coisa fenomenal, é uma coisa inacreditável o que o Pérez consegue fazer aí. E o segundo golo também, ainda não foi aqui propriamente falado, mas não é um remate nada fácil. É um remate bem difícil, enrolado, em contrapé. Portanto, acho que
Acho
é
mais
impossível.
difícil a finalização do segundo que propriamente a jogada do primeiro. Pá, não vi nada ali do outro mundo. Vi uma belíssima coordenação dele e do Diogo Ribeiro, isso sim.
Sim,
Ele
opa,
encostado
foi
à
mais
esquerda e o
sim.
Ribeiro a rasgar bem. Mas pá, não acho
Sim. E
essa nada do outro mundo.
o remate do Diogo Ribeiro também ainda não aqui
É
falámos, mas
espetacular,
é
sim.
um remate espetacular de pé esquerdo. Portanto, ao nível dos melhores, é isso, vou concordar com o que vocês disseram. Ao nível dos piores, vou voltar a bater no grilo. Acho que concordo com o Henrique que, desde que chegou o Tiago Melo, parece que ele sente que agora tem outra competitividade e outra. E parece que está melhorzinho, mas concordo com a conclusão do Aranha, quer dizer, ele está melhorzinho porque a equipa não tem que defender tanto. E porque está mais coesa também. Mas o Marco Grilo voltou a ser Marco Grilo neste jogo, na minha opinião. E essa coisa dos cruzamentos, chega ao meio-campo e bate bombo para a frente ou cruza para a área, é das coisas que mais me enervam no futebol. Fiquei com o Fábio Viana no ano passado, fiquei traumatizado. E agora com o Marco Grilo, se calhar o Marco Grilo é um bocado por isso. Tipo, se não tivesse o Fábio Viana, se calhar estava mais tolerante a essas coisas. Portanto, se calhar não é tanto culpa dele. E ao nível dos centrais, falar aqui mais do. Vocês falaram do Juari, falaram do Diogo Costa, que o Aranha tocou aí levemente. É um jogaço mais um do Diogo Costa. É um jogador que está com uma confiança absurda. Há um balão do Caldas para as costas dele, ele
É
está
isso,
pressionado
sim.
por um. E epá, é aquela cena, aqueles lances que qualquer central mandava uma bilha para a frente e ele faz aquelas receções à Marcelo, deixar, é pá, é uma coisa.
Ou então deixavam bater e eram depois comidos, não é?
Sim, sim.
Deixavam é pá, bater no chão.
Está com uma confiança absurda e já vem de vários jogos consecutivos a um grande nível. Por isso acho que é isso, a nível
sim, de Sim, e é sempre de destacar. Diogo Costa que se mantém totalista na Liga 3, é incrível. Espero, parece, está a parecer ser um jogador com um excelente físico. Espero que aguente mais 4 joguinhos, porque vai ser de facto muito, muito importante. Olhando então, porque o tempo vai correndo, para o jogo com o Moncarapachense, que é o próximo, a Académica vai ao Algarve com possibilidade de ganhando, e o Caldas também, se o Caldas no dia seguinte também ganhar, a Académica garante a manutenção. Não sei, já não me recordo de que contas estranhas é que fizemos aqui no episódio com o nosso caro convidado, comentador da Eleven, o Francisco Sousa, em que concluímos os três que não havia hipótese matemática de garantir a manutenção nas três primeiras jornadas. O que é facto é que há, porque o empate entre Moncarapachense e Fontinhas foi a cereja no topo do bolo para estas vitórias da Académica, e assim a Académica ganhando e o Fontinhas também perdendo nesta próxima jornada, a Académica fica a 10 pontos do Fontinhas para 9 pontos disputados, portanto garante assim a manutenção matematicamente. Este Moncarapachense não vence um jogo desde que foi a Setúbal na jornada 16, em que ganhou 3-2 ali no fim de janeiro. Mas também ainda não perdeu nesta fase de manutenção. Tem 2 empates, um a um com o Caldas e foi empatar a 0 aos Açores. E tem apenas, e fui encontrar este dado curioso, venceu apenas uma vez esta época toda em casa. Autogol de Benny. É verdade, na jornada 7. Portanto, é uma equipa que em casa emprestada, porque jogam nos Zercanos, não tem tido grandes resultados. E olhando para o futebol, já lá vamos, Zé, eu sei que queres falar de casos extra futebol, mas olhando para o futebol, Aranha, a Académica vai disputar este jogo, não está de facto habituada, de certo, a momentos deste género, não é? De garantir a manutenção e consegui-lo. A Académica sabemos que tem tido historicamente algumas dificuldades nos momentos de definição assim no campeonato, seja para subir, seja para descer, e vai ao Algarve sem David Braz, que viu o quinto amarelo e terá suspenso no próximo jogo. Portanto, o que é que esperas deste jogo com o Moncarapachense?
Bem, antes de mais, dizer só que vocês estavam a falar do... Deixa-me só puxar cá certo um bocadinho atrás novamente. Vocês estavam a falar do lance do Diogo Costa, que de facto demonstra uma confiança brutal. Aí eu de repente imaginei a minha cabeça o Joari a tentar fazer aquilo. Só queria dizer isso. E entrei em pânico. E nem sequer estou a ver nenhum jogo. Entrei em pânico só por isso. Bem, relativamente ao jogo, né, com o Moncarapachense, a mim preocupou-me um bocadinho, até me assustou quando soube que o Moncarapachense tinha empatado com o Caldas na primeira jornada. Pensei que se calhar íamos ter aqui um problema em mãos, mas depois do jogo de ontem percebi porque é que o Moncarapachense empatou com o Caldas, porque o Caldas neste momento é uma equipa desacreditada, com uma falta de confiança extrema, porque nós sabemos que o Caldas em condições normais seria, infelizmente para a Académica, a melhor equipa desta série, desta fase de manutenção.
E já que diz isso, deixa-me só interromper-te muito rapidamente para recuperar. Lembro-me do Zé Pedro dizer que estava convencido que ia ser um passeio para o Caldas esta fase de manutenção. Eu neste momento digo-vos uma coisa: acho que vai acontecer Lusitânia Dolorosa nesta série. Acho que o Caldas está em pânico neste momento, e perder, se já estavam tensos por não ganhar a Fontinhas por não ganhar a Moncarapachense, estar a ganhar e perder este jogo desta forma com a Académica, acho que isto é muito duro para a equipa das Caldas e pode vir aí uma grande surpresa. Mas continua o Aranha.
Certo, e está a acontecer uma coisa semelhante com o Varzim na outra série.
Exatamente.
Esses é que estão em perigo iminente. Pois, estão mesmo em lugar de descida.
Já estão em lugar de descida? O Varzim já está?
Já.
Se calhar,
Malta tem de dar ao chinelo, mas como estava a dizer, acho que a Académica é, não vou dizer amplamente, porque já sabe que as taxas de basófia realmente não dão bom resultado, mas acho que a Académica é favorita no jogo contra o Moncarapachense, e acho que tem de ser mesmo dito no balneário que, Malta, se ganharmos este jogo, estamos quase com um pé na manutenção, e acho que tem de ser assegurado essa manutenção o quanto antes, porque, como tu disseste, a Académica costuma dar-se mal nestes momentos, e quanto mais nos aproximarmos do final das últimas jornadas, maior será a pressão para conseguir os 3 pontos, ou o empate, ou o que quer que seja preciso para garantir essa manutenção na Liga 3. Mas, resumindo, espero que a Académica ganhe, e espero também que o Caldas consiga finalmente fazer alguma coisa digna de registro positivo nesta fase de manutenção, e também leve de vencido o Fontinhas, para nós termos 3 jogos descansados e para podermos continuar a rirmos do Juari e do Stich de uma forma um bocadinho mais descontraída, porque
És leve,
mais leve, exatamente.
É verdade. E tu, Zé Pedro, agora abre-te portas para o teu momento de brilhares com uma história que nos chegou vinda do 00 e que tem contornos, deixa-me usar esta palavra que acho que se ajusta perfeitamente, bizarros
Sim,
neste plantel do
sim, sim, sim.
Moncarapachense.
Pá, isto é uma história que eu acho que já houve aqui uma discussão aqui no nosso no, 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 entre nós. Eu e o Aranha também acho que sim. Temos a opinião de que isto é do mais hilariante que já aconteceu no futebol português. O Henrique tem a opinião que não se deve gozar com estas coisas. Mas pá, eu vou passar a história e depois os ouvintes concluem o que quiserem. O que acontece é que há um jogador no Moncarapachense chamado Rafael Busquetti, que é um brasileiro, um médio, e é importante a posição, é médio brasileiro de 27 anos, que, isso assim, um pequeno setup, que eu acho que também tem piada, tem 1 minuto nesta época, na derrota por 6-0 do Moncarapachense em Amora, em novembro. 1 minuto, esta época, que já é importante no futuro. É um jogador que é formado no Botafogo, Vasco da Gama, AEK de Atenas e Mónaco, como qualquer pessoa, não é? É um percurso perfeitamente normal. Depois, outros intervenientes da história, Rui Loja, que é o diretor desportivo do Moncarapachense, que um à parte foi colega de Luís Figo e Abel Xavier na formação do Sporting, e é pai de Afonso Loja, o terceiro interveniente da história, que também é médio do Moncarapachense, tem 20 anos e tem 11 participações na Liga 3 esta época. Médio também, notem. Portanto, a história é a seguinte: o Rafael Busquetti, alegadamente, claro, segundo Rui Loja, personifica aquilo que Miguel Ribeiro gosta de apelidar de jogador empresa. Segundo Rui Loja, portanto, o segundo diretor desportivo do Moncarapachense, o pai de Rafael prometeu ao clube pagar o salário do filho e ainda investir no clube. No entanto, e isto para mim é a parte mais engraçada da história, Rafael não sabia que era um jogador empresa. Isto é hilariante. Não sabia que era um jogador empresa. Aliás, nessas entrevistas do 00, uma das frases mais engraçadas que eu vi foi Rafael que disse que a sua relação com o treinador, e o treinador é José Bizarro, como tu estavas a dizer, portanto agora eu não gosto de explicar piadas, mas sim, o nome do treinador é José Bizarro.
Obrigado.
Sim, Rafael disse que a sua relação com José Bizarro era excelente, e que ele estava ali porque o treinador gostava dele. Ora, vou voltar aqui um bocadinho atrás. Rafael tem 1 minuto nesta época na derrota por 6-0. Portanto, o que acontece é que o pai de Rafael, para além de nunca ter anunciado ao clube qual era que era a sua empresa, nem ter investido nada no clube, não pagou nenhum salário do filho. E, portanto, isto despoletou uma grande confusão. Inicialmente, Rafael auto-excluiu-se do grupo do WhatsApp da equipa. E o pai disse ao vice-presidente do clube, ou ao presidente, agora já não me recordo, que lhe ia enviar uma declaração a atestar que o filho não se encontrava psicologicamente razoável. O Henrique está-se a rir, para quem dizia que a história era chocante, já não. Pronto, vocês sabem aquele. Pronto, agora vou passar para o vídeo que é público, e aqui é a parte que o Henrique acha que é mais chocante.
Esse vídeo é bastante chocante,
Sim,
porque
vocês.
há sangue.
Sim. Vocês estão a ver aquele estilo cinematográfico em que começam a escalar tipo uma cena, uma discussão, e depois tipo corta-se, e depois mostra-se o fim, como as pessoas ficaram. O vídeo é isso. Portanto, mostra a discussão, mostra-se Rafael a crescer para Rui e Rui a crescer para Rafael, a crescer, quase a chegar a vias de facto, depois corta, não mostra a parte da violência, e depois corta para o fim, Rafael todo ensanguentado na cara. Isso, apesar do Henrique achar chocante, eu acho que a montagem do vídeo é bastante interessante, esse estilo cinematográfico é bastante interessante. Portanto, isso é o que acontece. Depois Rafael, nesse vídeo, aparece com a cara ensanguentada a dizer que estava cansado de apoiar aquele clube.
De e apoiar depois... ou de apanhar? Eu acho que é de apanhar que ele diz. Estou cansado calhar, de apanhar.
É capaz. Isso ainda era mais engraçado. E depois outra parte interessante, e onde entra o terceiro interveniente. Afonso Loja, aparentemente, aproveitou a situação e, segundo Rafael, agrediu-o com 15 murros. Acho que é um número bastante explícito. Não sei quem é que é a pessoa que, nesta situação, conta até 15. Mas pronto, Rafael, aparentemente, é bom em matemática. Portanto, isto é o fim da história. Rafael diz que já tem uma, e cito, situação acertada na Noruega. E diz que entrou... Outra das partes engraçadas deste... Engraçado, que esta parte já não tem tanto piada. Diz que Rafael diz que entrou com processo em tribunal e que o vice-presidente do Mão Carapachense tentou encobrir o caso com dinheiro, tendo oferecido 5 mil euros ao pai de Rafael para que não falassem do acontecimento. Isto, pronto, é uma parte... Não sei se esta parte é hilariante ou não, mas pronto, o futebol português é o que temos. Portanto, isto aqui... Epá, eu vou basear o meu palpite para o jogo no facto de Rafael... Se Rafael jogar ou não. Porque isto aqui parece um script de Manuel Pureza. É pena não estar aqui o Tony para falar do trabalho de Manuel Pureza. Mas parece-me um script de Manuel Pureza. E se isto de facto é um guião escrito, Rafael vai jogar contra a Académica e vai marcar aos 90 de livre. Como aquele filme do gol, né? Se não jogar, a Académica vai ganhar de forma óbvia, porque isto é um clube completamente à deriva. A Académica vai ganhar.
Mas apesar de todo esse caos, ferro e fogo no balneário, continuam sem perder, não é? Isso é que é um bocadinho chocante também. Também contornos de bizarria para um clube tão, tão turbulento continuar sem perder nesta fase importante. Seria uma história interessante se o Mão Carapachense conseguisse garantir a manutenção. Mas qual é a tua aposta, Zé?
Eu vou dizer 1-0 para a Académica. 1-0 para a Académica, sim. Mas eu gostava que Afonso Loja jogasse com Rafael Buschetti e fizesse uma Afonso Loja assistisse Rafael Buschetti para o gol.
Esse era o gol. Encher-te porrada também no fim.
Sim, na história da Académica, se dissessem, a Académica vai ter que sofrer um gol, era isto que eu queria que fosse.
Aí é bem.
Uma assistência de Afonso Loja para Rafael Buschetti.
O que seria isso? A minha aposta vai para 2-1, porque acho que vai ser um jogo em que o Mão Carapachense marca, porque se marcou ao Caldas. Olhei aqui para os registros de golos do Monca e são 36 golos marcados contra 26 da Académica, mas depois também 57 sofridos contra 34. Portanto, a Académica parece ser aqui uma equipa mais contida a nível ofensivo e defensivo, enquanto o Mão Carapachense é mais passiva a marcar e a sofrer. Portanto, aposto em 2-1 para a Académica. Aranha, qual é a tua aposta?
Pá, eu acho que vou aproveitar, lá está a tal taxa de basófia da semana passada, quando apostei 2-0 para a Académica, e vou subir a parada. E nem sequer sabia que o Mão Carapachense tinha 56 golos sofridos. Portanto, vou dizer mesmo 3-0
para... 3-0.
3-0 para a Académica. E seria interessante também pesquisarmos uma coisa que eu estive aqui a tentar ver muito rapidamente. Havia um jogador de futebol de praia que chegou na seleção que se chamava Ricardo Loja. E eu gostava de saber se este Ricardo Loja tem algum grau de parentesco com estes...
Posso ver.
Ao perguntar ao Nuno Hidalgo. O Nuno Hidalgo deve saber de estar absoluto se o Ricardo Loja tem algum grau de parentesco com
estes dois. É capaz. Não sei. Não estou a par. Mas é possível, Lojas não haverá assim tantos. Agora, feita aqui a análise a este jogo, muito rapidamente, porque já estamos aqui a esgotar o nosso tempo disponível, Zé Pedro, perguntar-te acerca da formação, se calhar destaque para a chamada, para o estágio de preparação da seleção de sub-18 de Duarte Gil, da Académica.
É mais uma convocatória dos nossos miúdos, sim senhor, mais uma nota de destaque. E ao nível de resultados isto vai ser muito rápido, porque os sub-15 e os sub-17 folgaram no novo jogo, no puramente campeão, apenas os júniores jogaram contra o Nacional e perderam em casa 1-0. O campeonato está mais ou menos tranquilo, a Académica continua em primeiro com os mesmos pontos que o Belenenses, mas está apenas a 7 pontos acima da linha d'água, e o Nacional está em lugares de promoção. Portanto, é um resultado, um mau resultado para a Académica, não há como fugir, e é bom que a Académica comece a tentar recuperar aqui alguns pontos, porque tem capacidade para fazer um campeonato tranquilo. Está em primeiro, mais tranquilo, é difícil, mas essa distância pontual está a reduzir-se bastante para a linha d'água, e é importante que a Académica volte a ganhar aqui alguns jogos. Mas agora há que dizer também, estes júniores têm feito o seu papel, que é o mais importante para esse escalão, que é produzir jogadores para a equipa principal, e temos agora o Tusso mais recentemente, temos o Stitch e o Di Cardoso, todos sistematicamente convocados, portanto o trabalho está a ser bem feito, sem dúvida.
Sem dúvida, é exatamente isso que é o mais importante, e está a ser conseguido. Tenho aqui, apenas aqui uma nota a dar, duas notas, aliás, três notas até. A primeira é acerca das vitórias consecutivas em estreia. Aliás, o último registro de 4 vitórias consecutivas que nós tivemos, quero-vos perguntar, sem irem ver se não foram já, quero-vos perguntar se recordam qual foi. 4 vitórias consecutivas a contar para o campeonato.
Isso é porque já fui confirmar e tu também já disseste aqui em off.
Então, Aranha, não sei se te recordas qual foi.
Para ser totalmente honesto, não me conheço.
Virada do ano 2019-20.
Sim.
4 vitórias para o campeonato. Casa Pia, Covilhã, Oliveirense. Mentira, foram 5. Sim, exatamente, foram 4 numa série de 5. Casa Pia, Covilhã, Oliveirense, no jogo de estreia de Francisco Moura. Pela Académica, em que marca um golo, ganhamos 4-3 ao Oliveirense. Porto B e Cova, foi uma série que a equipa de Tiago Moutinho tentará igualar a nível de vitórias consecutivas. Foram 5 nesse fim de ano 2019 e início de 2020. Mas se olharmos apenas para treinadores em estreia e com 4 vitórias na estreia, Zé Pedro, o resultado da tua análise parece ter sido bastante explícito.
Sim, pá, eu honestamente não estava com muito tempo, vi todos os treinadores do século XXI e não encontrei nenhum treinador. Aliás, já tinha feito isto a semana passada e com 3 não encontrei ninguém. Portanto, eu não fiz isto para esta semana, fiz para a semana passada, por acaso não devo ter dito aqui no episódio, mas com um treinador a estrear-se com 3 vitórias seguidas não tinha acontecido no século XXI, com 4 então.
E se houve treinadores... E foram várias dezenas de páginas que tu consultaste, treinador. Portanto, desafiamos aqui os nossos ouvintes, se forem bons de estatísticas e de histórias, tentem-nos enviar quem foi o último treinador a conseguir 4 vitórias consecutivas na estreia pela Académica. Enviem-nos essa informação para o nosso Instagram, conversasdebancada_podcast. Outra nota, para aqui uma, como é que se diz, uma errata do episódio passado, em que eu, enganadamente, falei do patrocinador TCCRX, aquilo não são Cs, aquilo são Os, e fui reparado pela Académica a dizer que é Torch, uma empresa de ginásios, aparentemente, ou material desportivo, que está a chegar a Portugal. Portanto, fica aqui as minhas desculpas à Torch, aquilo são Os e não Cs, se calhar uma retificação no logo, em breve, para não surgirem mais dúvidas destas. Tenho certeza que não fui o único a ter esta dúvida. E por fim, o que é que eu queria falar? Quero falar e dar-vos parabéns a 2 ex-briosas que andam a conquistar o Brasil. Se o primeiro é a Ivo Vieira, que venceu com o Cuiabá o estadual da Rondônia, o segundo é, e vou aqui desafiar o Zé Pedro a descobrir quem é, um jogador da Sub-23 do ano passado, que venceu o Paulista A2 este ano pelo Ponte Preta. Trata-se de quem, Zé Pedro?
É brasileiro?
É brasileiro.
Ah pá, não sei.
João Gabriel Ramalho. João Gabriel Ramalho, que estava nos nossos Sub-23 do ano passado, e não sei se era mais conhecido por adeptos da Académica ou por adeptas do NB, mas está a ter o seu sucesso dentro do relevado pelo Ponte Preta. Fica aqui os parabéns e fica também o nosso muito obrigado a vocês que nos continuam a ouvir. Apoiem-nos aí, já sabem, com a História das Estrelas no Spotify, estamos quase a chegar às 50 e continuem-nos a ouvir desse lado. Voltamos para a semana depois do jogo da Académica Moncarapachense e esperemos vir aqui com um episódio especial de celebração da manutenção da Académica. Até lá, um grande abraço.